Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Olha, um nosso abraço ao nosso amigo Carlos Roger. Carlos Roger está passando por um tratamento de saúde bastante sério, fazendo bastante falta para a gente aqui. Apresentador do programa Ronda Central, com bastante sucesso. Logo em seguida, quando foi lançado o programa, o sucesso foi tanto que a gente já contabilizava 79 emissoras de rádio em todo o estado do Maranhão, transmitindo o Ronda Central. E até hoje a gente recebe, né, por parte aí dos ouvintes de várias regiões do estado do Maranhão. Ontem, uma ouvinte do município de São Raimundo das Mangabeiras: olha, queremos Carlos Roger de volta. Todos nós queremos vocês aí, queremos o Carlos Roger de volta aqui no programa Ronda Central, fazendo aquele resumo das principais informações dessa área policial. Eu particularmente confesso que é uma das áreas que não tenho muita aptidão para noticiar. Mas tem muita gente gosta, claro, da uma audiência muito grande. E também tem pessoas que sabem lidar. O Carlos Rocha é uma dessas pessoas que dá com certo dinamismo, uma certa leveza nas notícias policiais, que você acaba não se estressando demais com tanta tragédia que acontece nesse nosso planeta, né? Então, obrigado, então. Maria Lopes, bom dia, Humberto Fernandes, Jalba e Pereira, todos dessa equipe. Ela disse: aqui na capital o atendimento está péssimo, imagina no interior, a fila de espera para fisioterapia está quase chegando ao Japão. O que eu acho que tem que ser feito, a gente tem acompanhado, tem noticiado bastante, mostrado muitas inaugurações, muitas entregas de obras, também nessa área da saúde, reajustes salariais para servidores, uma série de outras medidas que são importantes, mas que não, o ser humano é muito difícil de lidar com ele, muito difícil. Se não houver um acompanhamento, se não houver uma fiscalização, se não houver um monitoramento para saber como é que o servidor está atendendo lá na ponta, que muita gente acha, porque ele conquistou, ele participou de um concurso público e ele conquistou uma vaga no serviço público, ele acha que é o Donald Trump, ele acha que é o dono do mundo, ele acha que pode mandar em tudo e pode atender na hora que quiser e do jeito que quiser. E na área de saúde, nós precisamos de humanidade, precisamos de pessoas que tenham sensível, principalmente quem fica na linha de frente. E isso acontece muito. Ontem também recebi uns depoimentos de algumas pessoas dizendo isso: olha, a gente percebe que os hospitais melhoraram a qualidade, a estrutura é outra, tem enfermarias, a estrutura, desde a recepção até a estrutura está perfeita. Porém, tem uns brutamontes que muitas vezes ficam na linha de frente, muitas vezes criando dificuldades para atender. Tem uma tal de uma triagem, né, que faz, porque discrimina. Teve o caso, por exemplo, de uma criança que nasceu num hospital aqui da região metropolitana de São Luís, com 22 dias de nascido, teve um problema de saúde, voltou ao hospital, que é obrigação do hospital onde a criança nasceu atender essa criança, fazer o acompanhamento até os 30 dias de vida. E o hospital simplesmente recusou de receber a criança. Foi obrigado a ir para outro hospital, e aí foi que o outro hospital teve a sensibilidade de pegar, colocar numa ambulância, devolver para o hospital de origem e procurando saber, se informar quem foi a pessoa que recusou de receber a criança para poder adotar algum tipo de punição. Aí foi que teve aquela paraquetar e resolveram atender a criança. Felizmente, a criança chegou com vida. E às vezes, quando não dá tempo, né, de chegar com vida, uma criança que está com 22 dias de vida só, a sensibilidade é muito grande. Não tem esse negócio de ficar esperando para amanhã, não, vou esperar se amanhã tem uma vaga. Não, tem que atender, é naquele exato momento que a criança precisa. Caso contrário, ela pode perder a vida. E aí, você sabe o que acontece numa família quando se acontece um fato como esse. Portanto, é preciso que haja sensibilidade, mas que haja monitoramento. Eu sou a favor de se colocar um WhatsApp na recepção de cada hospital, lá um serviço de ouvidoria, dizer assim, só, como foi que você foi atendido? Vem aqui e faça a avaliação do seu atendimento. Se você foi mal atendido, diga lá que foi mal atendido. Se for bem atendido, diga que foi bem atendido. E aí que a Secretaria de Saúde possa fazer a avaliação de quem são os profissionais que têm competência ou não têm competência para poder ficar numa linha de frente de atendimento. Eu acho um passo importante para se resolver esse problema. Mas vamos à questão do diesel. Né? Questão do diesel. O PROCON resolveu acionar a Polícia Federal por suspeita de aumento abusivo nos preços de combustíveis aqui no estado do Maranhão. Práticas irregulares no mercado podem estar acontecendo e as empresas aproveitando essa desculpa da guerra no Oriente Médio para aumentar os preços. A fiscalização em postos indicaram que os aumentos podem estar ligados a reajustes anteriores feitos por distribuidoras que atuam aqui no estado. As empresas alegam que os preços foram impactados por fatores internacionais, com a alta do petróleo e as tensões no Oriente Médio, o que tem sentido, tem cabimento, mas não para tanto. Mesmo assim, o órgão destaca a necessidade de investigação para apurar possíveis práticas abusivas de irregularidades. Ainda da denúncia, o PROCON também ingressou com uma ação civil pública. A Justiça do Maranhão determinou que as distribuidoras se manifestem até 72 horas sobre os aumentos considerados abusivos. Teria justificativa, por exemplo, para aumentar? Um levantamento feito por uma empresa que faz gestão de frotas mostra que o preço do diesel no Brasil já chegou a uma média de R$ 7,00. Média! Isso significa que tem postos cobrando a mais e postos cobrando a menos. Uma média de R$ 7,22 o litro de diesel aqui no estado do Maranhão. No início da guerra, o preço médio era de apenas R$ 5,74. Isto é, nós pulamos de R$ 5,74 para R$ 7,22. Quase R$ 2,00 no litro. As informações da empresa vêm de mais de 143 mil transações de compra de diesel em 4.664 postos. Então está bem embasada. Cerca de 94% desses postos de combustíveis estão nas rodovias. Nos últimos 30 dias, 81,9% dessas transações foram feitas por caminhões. São os caminhoneiros que movem o país, que transportam esse país de um lado para outro. Se os caminhoneiros resolverem entrar em greve, nós teremos desabastecimento em pouco tempo. Na última semana, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, já havia registrado um aumento de 11% no preço do diesel comparado com a semana anterior. Então, essa é a situação. Então, os caminhoneiros que não aguentam mais, porque quando eles aumentam o preço do frete, as pessoas não querem pagar, eles ficam com prejuízo, estão tentando negociar aí para liberar os pedágios de caminhões que andam vazios, vai deixar uma carga, mas na hora de voltar, volta vazio, tem que pagar pedágio em algumas estradas do Brasil. O governo adotou também a medida de isenção de impostos para reduzir a carga tributária e, com isso, aliviar um pouco mais do impacto desse conflito, dessa guerra que está acontecendo no Oriente Médio, mas não tem sido suficiente para barrar o preço dos combustíveis, o aumento do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Mais um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos trazer as informações sobre a assinatura de um termo lá de confidencialidade, um acordo de confidencialidade do Vorcaro, o empresário Vocário, presidente do Banco Master, para uma delação premiada, que está tirando o sono de muita gente em Brasília. E as notícias do esporte? Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
A Assembleia Legislativa do Maranhão segue produzindo importantes leis para os maranhenses. Hoje vamos destacar a Lei 12.147, um marco quando o assunto é a busca da igualdade entre homens e mulheres. Proposta pela deputada Iracema Vale e pelo deputado Roberto Costa, estabelece a igualdade de vagas entre homens e mulheres nos concursos da Polícia Militar do Maranhão.
Para aquelas que querem ingressar no cargo público, na Polícia Militar, que não serão mais tolhidas, que não haverá mais limite de vagas.
Nós já estamos ocupando os espaços na sociedade e hoje ocupamos na corporação.
Foi um ganho muito grande, tanto para a Polícia Militar, quanto para o próprio feminino, que hoje tem muito mais oportunidade.
Inclusive a minha turma, foi a primeira turma a ser agraciada com essa lei.
Além de ampliar as vagas para o público feminino, essa lei fortalece a democracia na direção de uma segurança pública mais humana e eficiente. A Lema, a Casa do Povo.